Senhora presidente, senhores senadores, uma plateia grande que nós temos hoje aqui. É bom a gente ver essa casa cheia, sabendo que o povo brasileiro está acompanhando os trabalhos do Congresso Nacional e principalmente do Senado da República. Quero cumprimentar aqui o senador Paulo Paim pelo trabalho que ele tem desenvolvido e principalmente pela vitória que ele teve hoje na CCJ, quando foi votado e aprovado naquela comissão o Estatuto da Igualdade Racial. Essa é uma luta antiga do senador Paim, mas também de toda essa casa. Tenho certeza que os senadores que vão votar em plenário vão votar a favor, vão dar o seu voto de aprovação, resgatando, assim, a história deste país, as nossas raízes, a nossa força, que vem justamente de todos aqueles que formaram a estrutura do povo brasileiro. E os negros são fundamentais nessa estrutura. Eu quero cumprimentar aqui, em nome de todos aqueles que lutaram e lutam pela negritude, da Ana José Alves Lopes, uma grande querida amiga minha de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, diretora-presidente coletivo de Mulheres Negras de Mato Grosso do Sul, do Conselho Estadual dos Direitos Humanos da Mulher e o Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial. A todas elas e as minhas amigas, principalmente que trabalham comigo, a Jane Guedes, a Miriam Cambará e principalmente o Benhur Ferreira, que foi deputado federal e um grande querido amigo. Portanto, em nome deles, eu quero parabenizar todos aqueles que têm lutado enormemente pela causa da igualdade racial no nosso país. E também cumprimentar o Congresso Nacional pelo reajuste dos aposentados. Uma grande luta dessa casa que valeu a pena. Diziam que o presidente Lula ia vetar, que ele não ia aprovar, não ia aceitar o que o Congresso fez, mas acabou aceitando e essa foi uma luta dessa casa, que fincou o pé e disse: nós queremos isso, é importante, o país aguenta, os aposentados merecem e nós vimos o resultado do que aconteceu com essa aprovação. Portanto, nós estamos de duplo parabéns hoje aqui nessa casa. Mas, senhores senadores, senhora presidente, eu vim falar de uma coisa que me preocupa muito aqui. Uma coisa que, às vezes, não é muito ligado, principalmente aos homens senadores que estão aqui me ouvindo nessa tarde. Mas algo que é fundamental para o país. Eu quero falar dos 13 milhões de crianças que nós temos hoje no nosso país, de até recém-nascido até 4 anos de idade. 13 milhões até 4 anos de idade. Só 1,5 milhão tem assistência, tem garantido a creche e a pré-escola. De 13 milhões para 1,5 milhão só ser assistido é muito pouco num país como o nosso. Principalmente se a gente pensar nos milhões de mulheres que trabalham fora de casa, que precisam deixar suas crianças, e eu vejo quantas crianças aqui, que precisam de um espaço para que elas fiquem, não para serem um depósito de crianças, mas para que elas tenham lá a educação que elas precisam ter, para que elas tenham os estímulos que elas precisam ter para crescer com sabedoria, para serem adultos melhores, para serem jovens mais promissores. E é em nome dessas crianças que não têm voz, elas não vão vir aqui no plenário falar. Muitas delas não aprenderam a falar ainda. Mas nós temos que ser o eco da voz dessas crianças, para mostrar que o Brasil precisa olhar para as crianças, principalmente para as crianças pequenas, de uma forma diferenciada. E eu ouvi essa semana que foi divulgada uma pesquisa feita pela Fundação Carlos Chagas, pelo Ministério da Educação, pelo MEC e pelo BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Uma pesquisa feita nas creches do nosso país, nas pré-escolas do nosso país, para ver como é que elas estão. As pesquisas, em geral, são feitas em cima do ensino fundamental, do ensino médio, das universidades. Mas pouco se faz em torno das crianças pequenininhas. Saber como é que elas estão sendo cuidadas, se elas estão sendo bem cuidadas, se as creches estão boas, se as pré-escolas estão boas. E a pesquisa foi uma lástima o resultado. Creches e pré-escola, educação infantil brasileira, que congrega creche e pré-escola, mereceu a nota 3,4 de 0 a 10. Em qualquer escola, você tem nota de 0 a 10. 0 é o menor e 10 é o melhor. Aliás, 0 é o pior e 10 o melhor. As nossas creches e pré-escola, nossa educação infantil, recebeu nota 3.4. Foi rebaixada. Foi reprovada. Como é que nós vamos ficar felizes em saber? Porque o grandinho, maior de 4 anos, já briga, tem voz, fala, grita e reclama quando as coisas não estão boas. Mas e os pequenininhos, quem é que vai reclamar por eles? Como é que o bebezinho vai reclamar se as coisas não estiverem boas na creche? É aí que entra a fiscalização, entra o acompanhamento, a garantia de termos creche de qualidade. E não temos. O estudo que foi feito pela Fundação Carlos Chagas, pelo MEC e pelo BID, nos mostra que só 1% da creche são boas. 1% é o mínimo. E quando as pesquisas indicam que só 1% são boas, significa que nós estamos oferecendo às nossas crianças brasileiras a pior assistência, a pior educação, o pior cuidado. Esse é o meu libelo hoje aqui. Dizer que se a importância da primeira infância para a formação do caráter das pessoas é comprovado cientificamente, e cientificamente é comprovado que nós só temos cidadãos adultos com boa formação, bom caráter, se eles tiveram uma infância boa, nos primeiros anos de infância, aquilatados, principalmente garantindo o caráter, a formação do caráter das nossas crianças. E se nem isso nós estamos cuidando, quem é que vai cuidar? E é por isso que eu quero aqui falar sobre isso hoje à tarde e ofereço, antes de continuar, ao senador Mozarildo Cavalcante a palavra.
Senadora Marisa, eu quero me associar ao pronunciamento que você começa a fazer, mas já pela introdução mostra a importância dele. Realmente muita gente não valoriza ainda a importância do ensino justamente nos primeiros anos da infância. Portanto, daí a importância das creches. E, como disse Vossa Excelência, mostrando os dados aí, é lamentável que o Brasil exiba esse tipo de número ainda. E, enquanto isso, a gente procura imitar os países desenvolvidos em tantas outras coisas, na diplomacia, etc., etc., e não imitamos no fundamental, que é o investimento no cidadão, na cidadã do futuro, que são justamente essas crianças. Não adianta pensar, como há décadas atrás, que só podia se começar a educar uma criança na visão escolar a partir dos 7 anos de idade. Isso já está completamente, cientificamente comprovado que não é verdadeiro. Então, eu quero dizer que concordo plenamente com o pronunciamento que você está fazendo e acho que nós tínhamos que continuar pressionando. E a sociedade devia exigir de maneira mais forte e formal. E aí, quando eu falo sociedade, gosto muito de dizer sociedade civil organizada. Por que não essas entidades tão representativas, como é o caso da CNBB, da OAB, da MB, enfim, de todas as instituições organizadas, por que não cobram isso? Já que a família em si, não existe uma instituição que, digamos, seja porta-voz das famílias brasileiras, principalmente das famílias mais pobres do Brasil.
Obrigado, senador Mozarildo. É bom ver quando as pessoas têm essa sensibilidade que Vossa Excelência mostra, justamente para saber que o que pensava-se antigamente, quando nós não tínhamos pesquisa suficiente, quando não tínhamos a tecnologia que nós temos hoje, para saber que hoje as coisas mudaram. A educação não começa aos 7 anos de idade, não. A educação começa no nascimento da criança. E a importância dos primeiros anos de vida para a formação do caráter, da personalidade das pessoas, hoje é indiscutível. Todos sabem disso. Então, é necessário que a gente passe a cuidar mais das nossas crianças. E voltando à pesquisa que eu estava me reportando aqui, essa pesquisa diz, então, que só 1% da creche, 1% das creches são boas. 86,9% das creches e 72,4% das pré-escolas obtiveram menos de 5 pontos na escala de 1 a 10. Quer dizer, completamente reprovadas. E isso nos preocupa muito, porque o básico é o mínimo que nós garantimos às nossas crianças, é muito baixo. É muito pouco ainda o que nós podemos garantir de educação e de formação para as nossas crianças. E essa pesquisa foi feita em várias capitais do país. Foi feita em Belém, Campo Grande, Florianópolis, Fortaleza, Rio de Janeiro e Teresina. E essa pesquisa da Fundação Carlos Chagas foi realizada no segundo semestre do ano passado. e principalmente em creches municipais, particulares e estaduais. Mas dizer principalmente que essas creches inadequadas mostram também como o nosso país é desigual. A gente podia pensar assim, não, todas as creches no país inteiro, de norte a sul do país, estão ruins. Todas foram reprovadas. Não. As creches que estão em piores, em mais dificuldades, em pior situação, são do nordeste e do norte do país. Mostra que a desigualdade regional está cada dia se aprofundando mais. Mostra que é necessário termos outro tipo de atenção para os estados do nordeste e para os estados do norte do país. As melhores creches estão no sul e sudeste, senador. E aí a gente fica imaginando como é que esse país ainda é um país de desiguais. Como é que nós temos que trabalhar muito ainda para fazer com que sejamos um país mais homogêneo? Que não haja grandes fossos como nós temos hoje de desenvolvimento entre o que nós temos no sul e sudeste do país para o que nós temos no nordeste do país. As creches foram analisadas sobre diversos aspectos. Mas elas, principalmente, dois aspectos, elas estão piores. Aonde que elas estão pecando? Falta de atividade para as nossas criancinhas. O professor não é bem qualificado, então ele deixa a criança quieta, sem fazer nada, não pode se mexer. Ou está dormindo, ou está quietinha. E a criança não cresce dessa forma. A criança, ela cresce a hora que ela pergunta, a hora que ela quer saber mais, a hora que ela tem facilidade de interagir com os outros, a hora que ela tiver estímulos, aí ela cresce. A criança amarrada, quietinha, ela não tem condições de se desenvolver plenamente. E essa é a briga. A pesquisa disse que o pior nas nossas creches é a falta de atividade.